Os brasileiros têm agora um documento único de identificação nos serviços públicos, o CPF. Ele será suficiente para identificar os cidadãos nas esferas municipal, estadual e federal. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a advogada Fernanda Rodrigues Reis, especializada em direito administrativo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer.
Doutora, desde o começo do ano, então, o CPF ele se tornou um documento único, mas em que circunstâncias exatamente? Só em serviços públicos? Como assim?
Em serviços públicos, especialmente, significa dizer, Luciana, que o cidadão hoje, ele, para dialogar com o Estado, né, por meio dos seus órgãos, ele pode se valer agora tão somente do CPF. Então, ele precisa de um serviço público, ele não vai mais lá cheio de documentos, né? Se eu quiser, por exemplo, saber uma informação sobre FGTS, eu não vou precisar apresentar o PIS, o PASEP, então somente o CPF. Então, os órgãos públicos, as empresas, elas vão se adaptar ali dentro do prazo da lei, mas esse acesso ele vai ser facilitado.
Esse exemplo do PIS-PASEP é bem interessante. Tem algum outro exemplo?
Tem. Se você for renovar a sua carteira de habilitação, por exemplo, você deve poder fazê-lo tão somente com a apresentação do CPF. Esse meu exemplo aqui seria o órgão DETRAN, né? Então, você se apresenta diante do DETRAN tão somente com o CPF, ele já vai poder te identificar como um cidadão motorista.
Uhum. Agora, em que outras circunstâncias a gente ainda vai depender de outros documentos?
Olha, a ideia da lei é uma desburocratização geral, então a ideia é que você não precise de mais nenhum documento adicional, né, ao CPF para que você possa usufruir desses serviços públicos. Eles têm um prazo, os órgãos têm um prazo de 12 meses, mas essa é a ideia.
Uhum. Agora, o CPF, mesmo que ele seja um documento antigo, que foi tirado há muitos anos, ele tem a mesma validade? Como é que funciona? Ele tem que ser renovado, atualizado?
Não, os cidadãos eles não precisam se preocupar com isso agora. Essa lei ela se direciona tão somente ao Estado, né, aos órgãos públicos. Então, vai ser uma medida gradativa. Na medida em que os cidadãos vão renovando esses documentos, os órgãos públicos vão expedindo, fazendo constar esse número do CPF. Então, o cidadão não precisa se preocupar em tomar nenhuma providência imediata.
Então, quer dizer que eu não preciso andar com o meu CPF. O número do CPF é que vai constar de outros documentos, é isso?
Isso, com o CPF digital, porque qualquer cidadão pode consultar o CPF pela plataforma da Receita Federal. Então, com esse número de CPF, você vai conseguir acesso, sim. A ideia é que você não precise mais andar com os outros documentos, né? Que você, quando se dirigir a um órgão público, não precise mais apresentar a tua carteira de trabalho, né?
Carteira de motorista.
Carteira de motorista também, essa é a ideia, com certeza. A gente só não pode se esquecer desse prazo de 12 meses e que, claro, pode sofrer uma alteração aí com o advento, por exemplo, de uma nova lei. A ideia dessa lei é um prazo de 12 meses.
Então, só daqui 12 meses é que vai estar valendo, que vai estar funcionando para valer.
Isso, a lei ela já tem vigência, mas assim, como esses órgãos têm esse prazo para se adaptar, é importante que você ainda apresente esses documentos quando eles forem pedidos.
E o RG? O que vai acontecer com o RG?
Então, veja, essa lei ela não extinguiu o RG. O RG continua existindo, até porque a gente tem que se lembrar que vinculado ao RG, você tem outros dados que não estão relacionados com o CPF. Por exemplo, registro biométrico, né, uma foto de identificação. Então, o indivíduo nasceu, é importante que se faça o registro, que aliás nós tivemos uma alteração no ano passado que tornou esse registro nacional, né, a Carteira Nacional de Identificação. Então, é importante. A questão dessa nova lei é que você não vai precisar desse RG para acessar determinado serviço público, mas não significa que ele foi extinto.
Uhum. Certo. Uma dúvida. Essa semana eu fui providenciar um documento e para isso eu precisava de um RG com menos de 10 anos. Por que documentos mais antigos não servem?
Então, isso advém dessa alteração do ano passado, né, que previa um prazo para que você fizesse uma renovação desse RG. Mas isso também foi uma medida paulatina, uma medida gradativa, e isso também tende a ser mitigado com essa unificação do CPF. Essa é, na verdade, a proposta da lei.
Tá, então o cidadão comum não precisa se preocupar em nada, né? Ele só, quando ele for renovar algum documento, ele vai ter o CPF nesse documento, é isso?
Exatamente. Quando ele foi lá renovar algum documento, o órgão vai expedir esse documento fazendo constar o CPF. Ele não precisa ter essa preocupação agora. Se ele já tem o CPF, está tudo certo.
Agora, essa questão da renovação para que o documento tenha menos de 10 anos, também vai acontecer com o CPF?
Em que sentido? Que ele vai ter uma validade?
Isso, que você precisa de um documento mais atualizado, com menos de 10 anos de tempo?
Não, ele não vai ter nenhuma validade. Continua ali com a numeração única. Ele só tem esse impacto nos demais documentos.
CPF é um documento seguro? O número do CPF? Porque a gente coloca o número do CPF em vários documentos, em vários locais, né? A gente entrega esse número de diversas formas, né?
Sim, essa é uma preocupação, claro, uma preocupação real. Acho que todos nós temos que ficar atentos aí à possibilidade de fraude, né? Óbvio, mas a gente também não pode se esquecer que hoje existe uma lei, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que ela responsabiliza aqueles que fazem esse tratamento de dados, né? Então, imaginemos que você esteja ali numa farmácia fazendo uma simples compra e dá o seu CPF para realizar a compra. Essa farmácia compartilha esse dado com talvez um plano de saúde, né? Esse compartilhamento tem que ter um correspondente tratamento de segurança, porque se houver um dano nesse caminho, nessa trajetória, a empresa pode ser responsabilizada. Então, se existe aí um risco de fraude, em contrapartida, a legislação também protege, né, o titular dos dados.
Bom, mas por enquanto, então, que documento a gente deveria carregar na carteira?
A identidade, o CPF, aqueles que fazem parte de eventual... profissão regulamentada, né? Tem ali a inscrição no órgão de classe, mas isso vai depender do que você também precisa, né? Como eu te falei, às vezes você precisa de alguma informação relacionada lá ao trabalho, você vai ter que apresentar a sua carteira de trabalho. Se você for numa votação, você precisa do título de eleitor. Então, por enquanto, quando você for usufruir dessas coisas ou realizar alguma dessas atividades, você precisa desses documentos correspondentes. Mas a ideia é que lá na frente, depois que todos os órgãos já estiverem adaptados, você não precise. Então, talvez ali no ano que vem, num outro ano eleitoral em que você for fazer a votação, você não precisa levar o seu título de eleitor, você não precisa nem estar munido desse número do título de eleitor, porque o CPF vai bastar para o Estado reconhecê-lo como um indivíduo.
Agora, essa lei pode mudar?
Essa lei pode mudar, como todas as leis podem, né? Pode vir uma lei superveniente, uma lei posterior, e alterá-la. Talvez ali fazendo uma dilação desse prazo, né? Mas até agora não temos nada, a lei é bem recente, né? A ideia é que o Estado cumpra esse prazo.
Porque eu, por exemplo, geralmente eu só ando com a carteira de motorista na carteira, né, para não ficar carregando muitos documentos, porque se você perde, você tem um monte de documento para refazer daí, né?
Claro, mas na sua carteira de motorista possivelmente já tem ali o CPF, né, para se constar, então seria suficiente.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Imagina, desejo uma ótima tarde a todos, obrigada.
Obrigada. Nós conversamos com a advogada Fernanda Rodrigues Reis, que é especialista em direito administrativo, e nos falou sobre essa nova lei que já está em vigor, começou a vigorar esse ano. Então, esse ano, a lei já está em vigor, mas os órgãos públicos, é a lei que prevê o CPF como documento único de identificação nos serviços públicos. Mas os órgãos públicos têm um ano ainda, 12 meses, para se adequar. Então, por enquanto, para o cidadão comum, nada muda, a gente continua levando a vida daqui 12 meses, provavelmente, se nada mudar, a gente vai ter a facilidade de utilizar apenas o CPF na busca, né, dos serviços públicos, quando for utilizar algum serviço público.